Porta Aberta.
Venezuela. A crise está a atingir proporções terríveis. A inflação deve atingir até ao final do ano 1 milhão por cento. Nem dá para imaginar o que isto significa de pobreza, de miséria absoluta, de fome. Na Venezuela, a Igreja procura ajudar os mais pobres dos pobres e precisa de muita ajuda. É assim com estas palavras que uma revista missionária nos desafia a participar na campanha de emergência lançada pela Ajuda à Igreja que Sofre a favor da Venezuela. Porque a Venezuela merece a nossa atenção, são minhas convidadas esta manhã no Porta Aberta, Catarina Martins Betancourt, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e Filipe Abcacis, responsável pelo setor internacional da Caritas Portuguesa. Foi nesta qualidade, aliás, que acompanhou em setembro uma religiosa venezuelana de visita a Portugal. A irmã Maria José González veio para dar voz aos sem voz no seu país. Nesta manhã de domingo, conto consigo aqui na Renascença, sou a Dina Isabel e convido-a a ficar comigo neste programa que tem a produção da Francisca Favila.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco.
Cuando miro el fruto, cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto,
los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes. Es mi mismo canto, el canto de todos, es mi
propio canto.
Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Tenham um bom dia, está na Renascença. No mundo de hoje, todos podemos fazer a diferença. E mesmo se nem todos nos destacamos de igual modo em sociedade, são muitas, felizmente, as pessoas que discretamente, sem quase ninguém dar por isso, acabam por ter um papel fundamental na vida dos outros. Porque são elas que abrem caminho à esperança de uma maneira ou de outra. Quem já teve a oportunidade de conhecer algumas dessas pessoas são as minhas convidadas de hoje. Catarina Bettencourt, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e Filipe Abcassis, do Setor Internacional da Caritas Portuguesa. Catarina, Filipe, bom dia para as duas.
Bom ambas, dia.
Apesar
bom
de dia. Pertencerem a organizações diferentes, são mulheres de ação, com generosidade suficiente para abraçar grandes causas. Talvez começando pela Catarina, isto é uma coisa que se herda na educação da família ou que está a partir da nossa vivência, faz parte da nossa forma de encarar o mundo? Ou as duas, um bocadinho, não é?
Eu vou mais para essa opção das duas, porque de facto acho que a nossa educação é muito importante, sermos educados desde pequenos neste sentido de olhar para o outro, que está à nossa frente, que está ao nosso lado, mas também parte muito de nós. Eu lembro-me que sempre, desde muito pequena, uma coisa que eu gostava de fazer era ajudar o outro, ajudar as pessoas que estavam ao meu lado. E sempre tive o sonho de ajudar alguém que estava fora, portanto, já tem alguns anos, não é? Portanto, nos anos 80, aquelas crises da fome que se via a África, nas televisões, nos jornais, e portanto, tudo isso mexia muito comigo e fazia muita confusão, e portanto, desde essa altura que este bichinho está cá dentro, de querer ajudar os outros. E de facto, quando tive esta oportunidade de trabalhar na AIS, foi quase que uma junção perfeita, no sentido que foi uma forma de eu ajudar de facto, não só pessoas que estão a passar estas dificuldades por causa de fome, mas também de outra parte que também para mim faz muito sentido, que é esta perseguição aos cristãos, que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre fala tanto. E portanto, estamos a ajudar, portanto, podemos fazer a nossa ação, vai provocar alguma coisa de positivo, e neste momento em cerca de 145 países no mundo, e portanto é extraordinário saber também e ouvir o feedback de quem está no terreno, de como o nosso trabalho aqui, desta, que às vezes nos parece quase insignificante, mas o significado que tem de facto quem está do lado de lá. Portanto,
nunca é insignificante.
Nunca é insignificante, é o que me dizem
nós,
sempre.
Quando fizemos assim na água, ela mexe.
Exatamente.
Filipa.
Bom dia.
E no seu caso?
No meu caso também muito a ver com a educação. Com a minha educação dentro da minha família e muito com, não só com esta questão, a mim se calhar não tanto ao início logo nesta visão de querer ajudar o outro, mas mais numa visão de querer estar muito atenta ao que se passava. Eu quando era pequena lia muito, era muito interessada em muitos assuntos, em história de Portugal e geografia, sabia a linhagem toda dos reis na história de Portugal, que hoje em dia já não me lembro, não faço a menor ideia.
Portanto, olhavam para si de forma estranha, calculo.
Informação que se foi perdendo ao longo do tempo. Mas sempre fui muito interessada nestas questões. E depois, com o passar dos anos e também com o meu percurso de estudos, acabei por entrar muito por acaso na área do desenvolvimento e da cooperação internacional. E, portanto, foi aí que percebi, ok, tudo aquilo que eu fui ganhando em termos de background e em termos de bases para algo que eu queria fazer e que queria também, mais uma vez, ter impacto e que queria mudar alguma coisa, percebi que seria nesta área do desenvolvimento e da cooperação.
Tenho aí a informação de que Barcelona terá tido um papel importante nessa sua decisão.
É verdade.
O que é que andava a fazer em Espanha? Qual foi o tilt?
Então, eu estudei na Faculdade de Letras, portanto, tirei estudos europeus na Faculdade de Letras, muito virada para cultura, línguas e ciências sociais também. E depois, quando terminei o curso, fui para Barcelona fazer uma, não era uma, era um, um estágio Leonardo da Vinci, é uma espécie de Erasmus, okay, mas para estágio de quem terminou o curso. E a universidade promovia estes estágios aos melhores alunos, não é? E eu acabei por ir para Barcelona. Estive lá durante 6 meses e depois comecei a trabalhar numa empresa de recursos humanos, portanto, nada a ver com a área que eu tinha estudado ou com a área que trabalho agora, mas tinha a ver com... Era uma multinacional e, portanto, tinha a ver muito com a questão de saber falar muitas línguas. E eles precisavam de alguém que soubesse falar inglês, espanhol, alemão, francês, e por isso consegui esse trabalho. E foi no meio desse percurso que soube de uma pós-graduação em Desenvolvimento e Cooperação Internacional da Universidade de Barcelona, dada em parceria com uma ONG catalã. E pronto, e entrei no curso e mudou toda a minha vida.
A Catarina é formada em Engenharia, mas já há muitos anos, como disse, que está ligada à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, de alma e coração. Fez sempre sentido para si? Alguma vez se arrependeu de ter mudado o rumo?
Não. Não, porque quando acabei os estudos, trabalhei nesta área e não me satisfez. E não estava satisfeita. E quando tive a oportunidade...
Certo, foi experimentar, pelo menos.
Fui experimentar, certo. Experimentei. Não estava satisfeita. E quando tive a oportunidade, primeiro pensei, hesitei talvez um pouco no início, mas depois pensei, não, isto é a oportunidade que eu tenho para experimentar, porque ainda era nova, e portanto era a grande oportunidade. E experimentei e foi de facto a melhor opção que eu fiz na minha vida.
Até hoje.
Exatamente. Continuo de alma e coração.
Por inerência de cargo, já fez muitas viagens, se calhar a maior parte delas a locais que são bonitos, mas não para ver as coisas bonitas. Dessas viagens todas, qual é aquela em que pensa e que ainda mexe mais consigo?
Ao Médio Oriente, visitar os campos de refugiados, estar com os refugiados, é talvez a que marca mais, porque vemos situações... situações que para nós são situações limites e que percebemos, e eu percebi, que muitas vezes damos importância a pequenas coisas e quando falamos com aquelas pessoas que perderam tudo e que estão a viver em situações limites, não é? Com muitas dificuldades, mas que ao mesmo tempo têm esta alegria porque estão vivos, porque têm alguém que ajuda, porque têm a sua família junta, e isso... foi muito importante e marcou-me muito, muito.
Eu creio que a Filipa também já fez algumas viagens, não é?
Fiz viagens em termos de trabalho, desde que estou na Unidade Internacional da Caritas Portuguesa. Já tive a oportunidade de estar também no Médio Oriente, no Líbano, a visitar também campos de refugiados, e é uma situação bastante, bastante chocante, não é? Não fazia ideia do que me esperava lá. E é muito difícil ver como é que as pessoas vivem naquelas condições, mas conseguem ter ainda uma alegria no dia-a-dia que para nós é difícil às vezes de perceber como é que as pessoas têm força para estar ali, para estarem a sorrir, para nos falarem connosco e...
Rumo às nossas prioridades também, não é?
Exatamente, sim, 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 sim.
Completamente.
E mostram exatamente o que a Catarina estava a dizer e mostram que o trabalho que nós fazemos aqui e também o trabalho que a Caritas faz de angariação de fundos e de apoio a projetos noutros países... que muitas vezes comparado com outros países que têm fundos muito, muito superiores, muitos outros países europeus que conseguem ajudar muito, muito mais financeiramente, mas o impacto que Portugal tem também é muito reconhecido e o tipo de projetos que vamos desenvolvendo também fazem a diferença. Isso é...
De resto, a Caritas tem vários, em diferentes países, núcleos internacionais, não é? Em que altura é que são chamados a intervir?
A Caritas faz parte de uma rede internacional, da Caritas Internacional, e estamos em 169 países, e a Caritas Portuguesa, além de estar na Caritas Internacional, estamos também na Caritas Europa, portanto uma rede mais aqui à nossa posição geográfica. Em termos da Caritas Internacional, sempre que há alguma catástrofe humanitária, alguma crise, em situação de guerra, de situações relacionadas com a mudança climática, com as alterações climáticas, a Caritas Internacional lança o que se chamam apelos de emergência, que são lançados dentro da rede Caritas, com projetos já para desenvolver, que são supervisionados pela Caritas Internacional e implementados pela Caritas que está a passar esse momento difícil no país. E depois cada país, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que consegue também angariar ou que já tem disponível, apoia uma parte desses apelos de emergência. Portanto, nós temos trabalhado muito nessa vertente, porque a Caritas Portuguesa não envia nunca pessoas, colaboradores nossos ou voluntários para outros países. Não o temos feito, temos sempre apostado em fortalecer aquilo que são as capacidades que há no terreno e, portanto, não nos querendo substituir a elas. E, portanto, sempre o nosso apoio tem sido sempre financeiro.
Fez recentemente uma viagem, não foi?
Recentemente estive na Eslovénia a participar numa formação de um projeto europeu que nós temos, que se chama MIND, Migrações e Desenvolvimento, e é um projeto feito com as Caritas Europeias e com a Caritas Europa para sensibilizar sobre questões que também são aqui ligadas ao que vimos aqui falar hoje, que tem a ver com as migrações e o desenvolvimento e as causas que estão na raiz das migrações, as root causes das migrações, ou seja, porque é que as pessoas vêm para cá e porque é que migrar não é uma opção, mas sim uma obrigatoriedade para muitas pessoas. E, portanto, estamos a tentar trabalhar em termos de comunicação e de sensibilização a estes temas.
Porque esse trabalho de que fala agora de formação e de sensibilização é fundamental, porque a boa vontade é importante, mas sem essas bases, sem essa formação, sem todo esse investimento nas pessoas que põem os projetos a funcionar, era mais difícil, não é?
Sem dúvida. Portanto, esta área da formação é fundamental, porque nós continuamos a ouvir muitas vezes que os refugiados não são bem-vindos, portanto, a forma como nós acolhemos o outro que chega não é, muitas vezes, a melhor. E, portanto, estas ações de formação são fundamentais para nós percebermos que esta pessoa, e como a Filipa dizia muito bem, não é uma opção que esta pessoa tem de vir ou não vir. É obrigatório vir, porque muitas vezes está a tentar salvar a sua própria vida. É a única forma de sobrevivência. Portanto, não podemos olhar para este imigrante que chega, de uma forma de que vem roubar o meu lugar, vem roubar a minha posição na minha empresa, vem roubar. Portanto, nós temos que olhar para, de facto, uma pessoa que está numa situação limite e que sofre muito para chegar a um país onde possa ser acolhido e onde possa também viver em segurança para si e para a sua família.
Eu estava agora a ouvir a conversa e já tive várias conversas desse género em circuito de amigos e de família, e às vezes vencer essas discussões é difícil. Eu percebo que as pessoas têm medo e é legítimo que o tenham, mas é difícil vencer essa resistência.
É, por isso é tão importante estas ações de formação, não é? Acho que a camada jovem é essencial, portanto as crianças, os jovens, é essencial que sejam trabalhados, que tenham este tipo de formação para perceber quem é que são efetivamente estes homens, estas mulheres que nos chegam aqui à porta e também temos que, eu penso sempre, e é uma quase que uma máxima na minha vida, eu não faço ao outro aquilo que não gostariam que fizessem, e tento sempre lembrar-me como é que eu me iria sentir se me tivessem a fazer determinada coisa. E eu acho que isso, se nós conseguimos fazer este exercício em muitas situações da nossa vida, a vida provavelmente seria um bocadinho diferente e não estaríamos aqui com tantas questões que muitas vezes se levantam mesmo de hoje.
Que nestes, nos tempos que vivemos hoje em dia, vai ser cada vez mais importante falar destas questões e de percebermos porque é que as pessoas vêm, o que é que se passa nos países delas, quem são estas pessoas e porque é que estão aqui e como é que nós as devemos acolher. Porque temos, enquanto já tivemos muita abertura em termos de opinião pública quando foi o acolhimento dos refugiados, eu acho que depois a própria opinião pública tem vindo a mudar um pouco, não só pela questão de muitos dos refugiados terem saído do país e isto não foi bem percebido pelas pessoas, e vale a pena, aproveito para explicar, que muitos deles tinham toda a sua família, todos os seus amigos, mesmo família afastada, estavam noutros países, e portanto é imaginar eu ir para a Síria sozinha e saber que a minha mãe, o meu pai ou o meu irmão estão no Líbano. Claro que eu não ficaria na Síria, talvez, não é? Se tivesse uma oportunidade, queria ir ter com eles. E estas questões também, ou seja, a forma como os programas europeus de recolocação foram montados, também não foi a melhor forma e não foram pensados a pensar nestas questões.
Nós também temos uma tentação, que é achar que essas pessoas em situação de maior vulnerabilidade deveriam aceitar as migalhas.
Teriam,
ou seja, não são pessoas como nós que querem escolher aquilo que é melhor para eles dentro das suas possibilidades e dentro das limitações existentes. Nós acabamos, às vezes, sem percebermos isso, não é? por nos colocar numa situação um bocadinho mais acima, não é? Não compreendemos o outro como ele tem que ser compreendido, como se fôssemos nós a um espelho. É na Alemanha que está tudo centralizado no que diz respeito à ajuda à Igreja que sofre.
No caso daí, é assim, a nossa sede internacional é na Alemanha, portanto temos 23 secretariados espalhados pelo mundo, em que todos fazemos esta divulgação da situação da Igreja, situações limites ou de catástrofes que tenham acontecido, e que seja também que a Igreja tem sempre um papel importante, porque somos uma fundação pastoral, uma ação pastoral, ou seja, estamos sempre ao lado da Igreja e, portanto, sempre que haja uma situação num país em que a comunidade necessite e que a Igreja nos peça ajuda, nós temos que ajudar. E, portanto, somos 23 secretariados centralizados na Alemanha, num secretariado internacional, onde são decididos os projetos que são apoiados. E todos nós, em cada um dos seus secretariados, vai falando das situações, fazendo a sensibilização da opinião pública, a recolha de fundos e o envio, então, depois destes fundos para os países cujos projetos foram apoiados.
Precisamente vem aí o Natal, que é uma quadra importante, não é? Para a Igreja. Uhum. Há alguma comunidade, algum projeto que este ano tenha a vossa urgência?
Na AIS este ano será a Síria. Será a Síria, porque estamos neste momento a assistir, portanto, a Síria continua em guerra, mas mais calmo, não é? Portanto, só numa zona mais ao norte, junto à fronteira com a Turquia, continua a guerra, mas toda a outra parte da Síria está mais serena e uma grande parte da comunidade cristã quer regressar às suas casas. E estamos neste momento nesta tentativa de ajudar esta comunidade cristã, que é cada vez mais pequena também na Síria, porque muitos tiveram que sair, foram obrigados a sair. Portanto, ajudar esta comunidade cristã a manter-se na Síria, ajudando através da reconstrução de casas, através do apoio, através de bolsas de estudo para os filhos poderem estar nas escolas, continuar nas escolas, através do apoio à saúde, portanto, eletricidade, portanto, temos uma série de projetos que estão neste momento são as nossas prioridades, que é de facto ajudar a comunidade cristã a ficar na Síria.
Eu sinto-me tão constrangida, não é? Pensar, porque eu não sei se faria o mesmo. Pessoas que vivem num país onde são uma minoria de uma religião perseguida e que querem continuar lá a professar a sua religião. Oh, gente corajosa, digo já, eu não sei se ficava.
Bom, eu também não sei, mas eu penso que nós, como estamos confortavelmente na Europa, certo, em Portugal, muitas vezes nem conseguimos nos colocar nestas posições, mas a verdade é que há uma parte desta comunidade, que é cada vez mais pequena de facto, mas há uma parte que quer manter-se, porque é ali as suas raízes.
Sim, a nossa
ali
obrigação é fazer, portanto, barulho à volta disso.
E portanto nós temos esta obrigação de ajudar esta comunidade, porque estamos de facto num momento em que podemos estar, nós hoje, que estamos aqui sentadas, podemos estar a assistir ao fim da comunidade cristã no Médio Oriente. E, portanto, nós temos esta obrigação de ajudar esta pequena comunidade que ainda está no Médio Oriente, hoje em dia.
Há um livro da AIS que tem vários casos específicos, que põe nomes às pessoas, que dá rosto às histórias. Uhum. E eu acho que isso é muito importante, porque nós temos tendência a olhar para estas pessoas como uma massa, não é? Não é o Francisco, a Maria,
exato,
que têm a história. Há um nome, dois nomes que sabe que não vai esquecer para o resto da sua vida, dessas pessoas com quem se cruzou.
Há muitas pessoas, mas posso lhe dizer aqui dois nomes que é exatamente por esse testemunho que nos dão de, apesar de todas as dificuldades, quererem ficar e a forma como encaram a vida de uma forma muito positiva e muito centrados no essencial. E digo-lhe assim dois nomes de repente que me pede, digo-lhe um bispo do Paquistão, Sebastian Shaw, um homem extraordinário, e digo-lhe uma irmã da Síria, a irmã Annie de Mergen, que esteve connosco agora há pouco tempo e que também é um exemplo e um testemunho extraordinário.
Filipa, os seus nomes.
Posso revelar aqui um nome que esteve connosco muito recentemente, a irmã Maria José Gonzalez, da Caritas da Venezuela, que está a trabalhar arduamente em condições muito, muito difíceis para manter a dignidade das pessoas que ainda lá estão, porque muitos já saíram do país, e ela esteve connosco, a Catarina também a conheceu, e a alegria dela a falar, e depois quando voltou para lá enviou-nos inclusive um vídeo dos meninos de um centro de acolhimento em que ela vive, um vídeo de agradecimento dos miúdos de uns chocolatinhos que nós demos só por lembrança. E a alegria dos miúdos a agradecer aqui à equipa da Caritas Portuguesa foi assim de encher o coração e um gesto muito, muito pequeno nosso, uma piada só, de uma lembrança.
Às vezes as coisas têm um impacto maior que aquilo que nós imaginamos. Esta manhã, minhas convidadas aqui no Porta Aberta, Filipa Abcacis, da Caritas Internacional, e Catarina Bettencourt, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Voltamos já à conversa para falar de um país, a Filipa ainda agora falava também, onde vivem ainda muitas pessoas com ligação a Portugal, a Venezuela.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo.
Para conversar comigo hoje aqui no Porta Aberta, convidei Filipa Abcacis e Catarina Bettencourt. Ambas são cristãs, ambas trabalham em instituições que procuram socorrer de forma muito concreta pessoas, famílias, populações que precisam de ajuda para sobreviver em cenários de pobreza ou de conflito. Da Ásia à América, da Europa à África, passando pela Oceania, são muitos aqueles a quem a Caritas Internacional, por um lado, e a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, por outro, têm valido. Neste momento, há países como a Venezuela, onde estas duas organizações estão a trabalhar juntas para socorrer da melhor maneira o maior número possível de pessoas. Antes de lhes dar a palavra, vou convidá-las também a ouvir o testemunho de Raul Manart, músico, psicólogo e voluntário dos Médicos Sem Fronteiras, que recentemente regressou da Venezuela, onde conversou com muita gente.
O que se passa na Venezuela é inacreditável. Aquilo parece um filme. Porquê é que eu digo isto? Para já, há uma crise humanitária clara, não é? 33% das crianças com menos de 5 anos estão em desnutrição crónica, 4 milhões de venezuelanos são desnutridos, a mortalidade materna aumentou 60% de 2015 a 2016. Em 2017, o governo deixou de enviar boletins epidemiológicos para as Nações Unidas. Eu estou a citar dados do relatório do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que finalmente fez a resolução do Conselho dizendo que há uma crise humanitária e que é preciso intervir. Tu vais à Venezuela e há filas intermináveis na rua para ou levantar dinheiro ou ir para o supermercado. Entras num supermercado, as prateleiras estão cheias, eles enchem as prateleiras, mas é do mesmo produto, por exemplo, em Pepsi em todo lado, vai parecer que está cheio, quando está vazio. É muito difícil conseguir carne, frango, medicamentos, por exemplo. Isto aconteceu-me lá, uma das minhas colegas, digamos assim, porque eu fui fazer um documentário com jornalistas venezuelanos, começou a dar uma dor nas costas, que nós percebemos que era pedra nos rins, mas depois vai à farmácia, é alérgica a ácido acetilsalicílico, pediu 3 analgésicos, não tinham nenhum. E, portanto, eles têm muito medo em ficar doentes. E nós entrevistamos um pai, o filho tinha nascido e morreu com 10 dias. Nasceu saudável, mas como nos hospitais a renovação de ar não funciona, não há medicação, apanhou uma infecção hospitalar. E quando o pai vai buscar o corpo, ele está numa arca congeladora, mostrou uma foto do corpo do bebê, e estão mais 20 bebés lá porque as pessoas já nem têm dinheiro para enterrar os corpos, deixam lá. E quando isto se passa na Venezuela, tu ligas a televisão na Venezuela ou ligas o rádio e o presidente vem falar a dizer que não há crise humanitária, que os imigrantes estão a regressar, que estão a começar a ganhar a guerra económica. Ou seja, é uma coisa surreal. É quase esquizofrénico o que se passa lá. Este ano não houve nenhum protesto. As pessoas saíram à rua, sobretudo os jovens universitários, mas depois foram confrontados com tanta opressão governamental. Muitos foram mortos. Há medo em todo lado. Os jornalistas internacionais não entram. Se disseres no aeroporto que és jornalista, não entras. Não é pelos canais de comunicação normais, é pelas redes sociais que as pessoas se mantêm informadas. As pessoas ou se adaptaram, ou tentam lutar, mas muito timidamente. Não veem notícias, procuram ir beber com os amigos. Quem pode, quem não pode, anda a vender esses eletrodomésticos. Mudaram a dieta completamente, já compram plátano e yuca, que são plantas. Portanto, as pessoas vão-se adaptando. Não sei o que é que vai acontecer.
Foi o relato na primeira pessoa de Raul Manart, músico, psicólogo, jornalista e voluntário recém-regressado da Venezuela, um dos muitos países onde a Igreja Católica se desdobra para aliviar o sofrimento de milhares de pessoas. Por isso estão comigo Catarina Petencourt, da Ajuda à Igreja que Sofre, e Filipe Apcacis, da Caritas Internacional. Catarina, Filipe, eu não sei se isto vos surpreendeu de alguma forma, este depoimento, ou não.
Não, porque de facto, tanto a Filipe como eu, portanto, para além do encontro que tivemos com esta irmã que a Filipe mencionou há pouco, eu própria também tive a oportunidade de estar com 4 ou 5 bispos venezuelanos na Alemanha, depois da visita ad limina, portanto, em setembro passado. E, portanto, os relatos são impressionantes. Portanto, este relato é impressionante, impressiona-me sempre. Não é nada de novo, não é? Infelizmente, não é nada de novo, mas os relatos são, tanto da irmã como destes bispos que eu ouvi, são relatos assustadores, no sentido de como é possível estarmos a viver uma situação destas
Na Venezuela.
E na Venezuela, que é um dos países mais ricos do mundo, portanto, em que o povo nada tem e está, de facto, a sofrer muito, muito, muito.
Filipa, eu sei que acompanhou a irmã Maria José González, que já falámos aqui. O que é que nos pode dizer sobre ela, sobre esta visita? Qual foi o propósito?
A irmã Maria José González esteve connosco em setembro deste ano, na sequência de um apoio que a Caritas portuguesa deu à Caritas da Venezuela em 2017, no final de 2017, para um projeto que tinha precisamente o foco desta questão da nutrição infantil. Ou seja, a Caritas da Venezuela, dentro das várias áreas em que tem de atuar e junto das paróquias, está muito focada na nutrição infantil de crianças até aos 5 anos, porque a mortalidade é de... por exemplo, crianças até um ano é 33%. Como dizia aqui na peça, houve um aumento de 65% das grávidas que falecem durante a gravidez. Portanto, os números são horrorosos, são chocantes. Uhum. E, portanto, eles estão muito focados nesta questão da nutrição. E depois, outro grande foco do trabalho deles tem a ver com a saúde, com o acesso a medicamentos, que também foi referido na peça e muito bem. Porque na Venezuela há 90% de escassez de medicamentos. Ou seja, inclusive a irmã, quando esteve cá, procurou, através de nós e através das nossas parcerias, alguns medicamentos para levar para pessoas da sua congregação que lá não conseguem ter acesso a medicamentos. Isto, se pensarmos em pessoas que são diabéticas ou que têm problemas...
Sim, as doenças crónicas.
As doenças crónicas é gravíssimo. Por isso eu tenho estado a trabalhar muito nessa área. E um novo projeto também que eles nos apresentaram agora na visita tem a ver com o apoio às migrações, porque enquanto desde 2002 6 milhões de pessoas deixaram o país, desde 2016 foram 2 milhões, portanto desde 6 milhões, 2 milhões foram só desde 2016. Portanto, a imigração da Venezuela, principalmente para os países que ali estão à volta e que estão a ser muito... estão a ser muito pressionados nas fronteiras, principalmente com a quantidade de venezuelanos que estão a chegar, e já temos visto nas notícias também no Brasil, nas fronteiras do Brasil, que isso criou tensões entre a população local e aqueles que chegam, e portanto a Caritas da Venezuela também está muito focada em não só fornecer kits de higiene, de medicamentos, etc., às pessoas que têm que sair do país à pressa, mas também dar-lhes informação sobre quais é que são as rotas seguras, legais, para que possam
fazer.
Porque
essas pessoas ficam expostas a todos os perigos.
Ficam expostas a tráfico humano, portanto já estão a montar-se redes de tráfico humano muito, muito grandes ali naquela zona de fronteiriça, e portanto eles estão também já a trabalhar muito nessa área das migrações.
É o papel, a Igreja também tem feito então o seu papel na tentativa de ajudar estas pessoas,
sim,
não é?
E a Caritas da Venezuela também foi uma das questões que nós levantámos à irmã quando cá esteve, porque esta questão do próprio governo venezuelano não admitir que está em crise, não admitir ajuda de fora, ajuda externa a entrar no país, através da Igreja nós conseguimos fazê-lo porque estamos a trabalhar dentro da nossa rede. E, portanto, a Caritas da Venezuela foi escapando entre os pingos da chuva para conseguir... A Caritas e toda
a Igreja,
não é?
Igreja.
Foi conseguindo escapar entre os pingos da chuva para conseguir continuar a prestar apoio àqueles que mais precisam, àqueles que ainda lá estão. Muitos deles não querem sair. Foi uma das coisas que a irmã também nos disse na visita. Há muitas pessoas que não querem deixar a Venezuela, que não estão com condições de dignidade, de vida nenhumas, mas não querem sair do país. E, portanto, a Igreja está muito atenta a essas pessoas e a garantir que essas pessoas continuem.
Reconstruir este país, porque há de chegar o dia, se Deus quiser, em que isso acontecerá. Mas vai demorar várias gerações a voltar a erguer este país da forma que ele era, não é?
A situação não parece, e mesmo do testemunho que tivemos da irmã, não parece que vá melhorar tão cedo. Inclusive, falávamos aqui em off... que a inflação na Venezuela até ao final do ano vai atingir 1 milhão por cento, que também já referiu, portanto é um número que nós nem conseguimos
imaginar,
o que será, o que imaginável. Significa, que impacto é que tem.
Estes bispos com quem eu tive disseram também exatamente isto, para confirmar um pouco esta ideia. A perspectiva deles é que os próximos 4, 5 anos continuarão a ser anos muito, muito difíceis, e não será tão rápida esta saída desta crise como nós desejaríamos e como eles desejariam, evidentemente.
Acredito bem que não. É graças à ajuda da Igreja que sofre que os cristãos muitas vezes conseguem mobilizar, apesar das necessidades serem muitas, não é? Foi por isso que a Fundação lançou uma campanha a favor da Venezuela, ainda está em curso essa campanha?
Sim, continuamos porque as necessidades continuam, claro. E portanto queremos continuar. Filipe, nós, por exemplo, um dos projetos que nós temos é através exatamente da Caritas Venezuela, através da parte da alimentação, de comida, de fornecer refeições à população, porque é exatamente isto, a única instituição que ainda consegue receber ajudas de fora e que depois consegue aplicar nestas ajudas é de facto a Igreja, que é a única forma de entrar apoios de fora é através das congêneres, portanto, uhum. É uma entreajuda dentro da mesma casa, podemos dizer assim.
Que é o que acontece entre estas duas instituições.
Exatamente,
né?
Pronto. E, portanto, o AIS não tem pessoas a trabalhar no terreno, portanto, os nossos parceiros no terreno é a Igreja e as instituições que estão na igreja a trabalhar no terreno. E a Caritas é uma destas instituições que nos pediu ajuda e, de facto, está a ser ajudada através da Fundação AIS.
Falamos especificamente de Caracas, de Venezuela,
não,
de uma forma mais lata?
Todo o território. A Igreja acaba por ser, mais uma vez na Venezuela, aquele rosto de que está ao lado de quem precisa, e quando a população tem uma grande necessidade, é de facto a Igreja que tem ajudado esta população, porque é como ouvimos de facto neste relato que ouvimos, as pessoas não têm o comer, não há medicação, portanto tudo isto é através da Igreja que se vai conseguindo fazer.
Eu estava a ouvir aquele depoimento e já pensei nisto várias vezes, a minha primeira gravidez teve que ser uma cesariana, porque se não tivesse acontecido de urgência, não sei o que é que teria acontecido. Tive a sorte de que o meu filho nascesse num país com essas condições, porque bastava estar na Venezuela ou em outros países onde isso acontece, a vida das mulheres e das crianças perde-se assim sem nós termos esta plena consciência. A Venezuela, falávamos aqui também, chegou a ser um dos países mais ricos da América do Sul, tem uma extraordinária reserva de petróleo, está neste caos. Quando as instituições estão no local, esta decisão de quem se ajuda, como se ajuda, às vezes também é um bocadinho difícil, não é?
Eu acho que nós temos, e a Igreja, eu acho que é o grande testemunho da Igreja, de facto, é este, é ajudar aqueles que precisam, portanto, sem pensar. De facto, é verdade que a Venezuela é um país riquíssimo, mas a irmã dizia-nos, quando estivemos a ouvir o testemunho dela, portanto, que o petróleo nada fica no próprio país, portanto, é para outros países, portanto, a população venezuelana não recebe nada desta riqueza, portanto, também tem outro tipo de minério que também é muito rico, que também é explorado e o povo com nada fica, e portanto a Igreja não pode olhar a estas questões da riqueza do país, tem que olhar é de facto às necessidades do momento.
A pobreza da população, claro.
E portanto se a população está a pedir ajuda, a Igreja faz estes apelos às suas congêneres para pedir ajuda, para poder ajudar. E isso eu acho que tanto a Caritas como a AIS não podemos de forma alguma ignorar este pedido de ajuda, e portanto temos que nos esforçar ao máximo para podermos ajudar também ao máximo, para que esta população seja também ajudada, porque as condições são de facto, estão no limite da sobrevivência humana.
Não, é impressionante as taxas de mortalidade, de incapacidade de tratar as doenças, coisas tão simples como a diabetes, como falava ainda há pouco, que nós nem pensamos que hoje em dia não se possa combater, mas que são doenças mortais se não forem acompanhadas. Isto é um abrolhos, é um abano. Portanto, eu, Dina Isabel, e lá em casa acredito que muitas pessoas neste momento estejam a pensar o mesmo. Como é que eu posso ajudar, contribuir para que instituições como as vossas cheguem ao terreno?
Eu já agora posso anunciar aqui a Caritas Portuguesa, aliás a Caritas em Portugal com todas as diocesanas. Todos os anos temos a campanha 10 milhões de estrelas, que começa a meados de novembro até ao Natal, em que todas as pessoas podem contribuir.
Isso é da vela, não é?
Sim, exatamente. Da compra da vela. E neste ano, nós normalmente todos os anos, 35% do valor angariado é para um projeto internacional. O ano passado, como tivemos a questão dos incêndios, a ajuda ficou cá porque era mais precisa cá. Mas este ano vai ser utilizada para apoiar este projeto de nutrição infantil na Venezuela. Portanto, as pessoas que estiverem a adquirir a vela neste Natal já sabem que 35% desse valor vai para a Venezuela.
No caso da AIS, nós, como disse há pouco, continuamos com esta campanha, portanto, basta entrar em contacto connosco, dizer, ir ao nosso site e dizer que quer ajudar esta igreja da Venezuela. Está lá tudo explicado, estamos lá, continua a decorrer esta campanha enquanto houver esta necessidade.
Nós mobilizamos-nos muito os portugueses quando é preciso, quando há uma situação de catástrofe, os incêndios, enfim, qualquer circunstância dessas, nós mobilizamos-nos facilmente. No entanto, esta nossa conversa aqui prova que a ajuda que se dá às outras pessoas não passa, na generalidade, por estes momentos de aflição. É uma ajuda consistente que nós não sabemos que tem que existir por esse mundo fora e, portanto, é preciso não baixar armas, não é? Continuar a ajudar, porque estas instituições, como as duas que temos aqui hoje, silenciosamente para a população em geral, chegam a muita gente em estado de aflição. Portanto, numa situação ou outra, vem aí o Natal, acredito que as pessoas se mobilizem um bocadinho mais, não é? Porque ficamos todos um bocadinho mais sensíveis. Há várias formas de ajudar os outros. Estas são duas propostas que me parecem muito tranquilas. É mais fácil as velas para o vosso supermercado e tropeço nelas, é muito fácil. Todos os anos acontece. Mas, como disse a Catarina, também no site da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, ou então se ligar aqui para a Renascença, temos todo o gosto em dar-lhe também esses detalhes. Um relatório. Pois é, muito obrigada, estou-me aqui a fazer sinais, porque estes donativos também são descontáveis depois no IRS.
Sim, exatamente.
É engraçado que a generalidade das pessoas nem se lembra disso, mas porque não é? Faz parte da se essa ferramenta existe, portanto, tomáramos nós que muita gente deduzisse no seu IRS donativos que faz a favor de outros. Seria excelente. Catarina Filipa, foi muito bom ter estado aqui convosco nesta nossa emissão. Como disse ainda há pouco, nós precisamos de vez em quando ser abanados. A Venezuela é um país que diz, apesar de tudo, muito aos portugueses, porque tem... Agora não sei como é que está a situação da comunidade portuguesa na Venezuela. Alguém me sabe,
continua
forte.
A sair e continuam a chegar muitos imigrantes, e eu acredito que continuarão nos próximos tempos se houver esta possibilidade, porque houve também o problema dos próprios vistos, que também estão a atingir um valor quase que exorbitante, e portanto
porque era difícil tirar de lá pessoas, mesmo que estivessem cá.
Exato, portanto vamos ver se os consulados conseguem agilizar esta situação para quem quiser sair e poder voltar para Portugal.
Sim, porque a comunidade portuguesa, para além de estar já há muito tempo na Venezuela, era numerosa, e muitos dos jovens que lá estão nem sequer conhecem Portugal, nem sequer sabem falar português. Sim. Portanto, aquilo também é o país deles. Foi importante esta nossa conversa. Muito obrigada às duas.
Obrigada.
Um relatório emitido pela AIS dá conta de que na Venezuela a crise está a atingir proporções terríveis. Já ouvimos aqui que a inflação até ao final do ano pode atingir 1 milhão%, milhares de pessoas estão em desespero total e muitos são portugueses, como dizíamos agora. É neste cenário que a Igreja procura ajudar os mais pobres dos pobres e precisa da sua ajuda. Portanto, o desafio está lançado. Catarina, Filipa, até uma próxima, e que estejamos aqui a falar de outras coisas menos dramáticas, se bem que a vossa vocação é um bocadinho estar próximo daqueles que precisam. É a Renascença, Porta Aberta com Dina Isabela, produção da Francisca Favila, continuação de Um Bom Domingo.
Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer. Estoy contigo y después de la oscuridad esperando está un nuevo día.
Cantaré, cantarás, salvo el sendero.
Brillará como un sol. Siempre habrá un lugar.
Renascença,